שמעתם עוד פרשיות, פרשת תזריע ופרשת מצורע. אז עוד פרשיות טראטום דוס קונסטיטוס אספיריטואיז דטומה וטהרה ואימפורזה ופורזה. פרשה קומסה פלנדו סוברי ממוליאר כדאה לוז, quais são as leis, quanto tempo ela fica nesse grau que ela não pode entrar no Beit HaMikdash, não pode comer das coisas do Beit HaMikdash. Depois a Torá entra no assunto que fala o resto de Parashat Tazria e uma boa parte de Parashat Metzorá, que é sobre o assunto de Sarat, as manchas que podiam aparecer na casa, se a pessoa não fazia chuva aparecer na roupa, e se não fazia chuva ainda aparecer no próprio corpo. A Torá dá todas as leis, quando é considerado que ele está impuro, quando não, quando ele tem que ficar em quarentena 7 dias para ver se, o que, que acontece, se desenvolve, se não desenvolve, etc. E também a forma de se purificar depois disso. E o final da Parashá fala sobre, volta a falar sobre homens e mulheres e fala sobre os diversos tipos de pureza e impureza e como se purificar, tanto o homem como a mulher, quanto a os corrimentos que ambos podem ter. Torá fala sobre a tzarat que tinha, que aparecia eventualmente na casa. Torá fala o seguinte: Hashem falou para Moshe e Aharon, quando vocês vierem para a terra de Canaã, que eu dei para vocês como uma possessão, eu vou colocar a mancha de tzarat na casa da terra de sua possessão. E aí a pessoa chegou em casa e ele viu que tem uma mancha. A Torá fala que ele vai vir para o Kohen. Ele vai falar: olha, parece que tem lá uma mancha, está parecendo uma tzarat. O que, que você diz? O Kohen ordena em primeiro lugar. A Torá fala: Letzivah Kohen. O Kohen vai ordenar o Finu et Habayit. Vão esvaziar a casa, tira tudo, tudo, tudo que tem dentro da casa, põe na rua. Beterem Yavó Kohen Lirot et Hanega. Antes que o Kohen venha ver a mancha, Veloyit Makol Asher Babayit. Não vai impurificar tudo que tem na casa. Depois é que o Kohen vai vir ver o que está acontecendo, e aí vai depender o que está acontecendo, se ele vai ter que tirar aquelas pedras onde está a mancha, se de repente, depende, vai levar mais uma semana, mais 2 semanas, ele vai ter que acabar destruindo a própria casa inteira. Aí a Torá começa a entrar nos detalhes, como funciona, o que, que se faz em cada caso. Mas interessante aqui, em primeiro lugar, essa expressão que a Torá usa: quando vocês vierem para a terra de Canaã, que eu estou dando para vocês como a terra de possessão. Já sabemos disso, 20 vezes a Torá já falou que essa é a terra que Hashem está dando. Porque justo quando a Torá está falando sobre a tzará da casa, ela precisa enfatizar de novo que é a casa que Deus está dando para você. Também curioso que o Rashi nos diz aqui: Besorah Hilahem. É uma boa notícia que está sendo dada para eles. Por quê? Porque os Emorim, o povo que morava na terra de Israel antes deles conquistarem, tinham tesouros, e eles esconderam isso dentro das paredes, porque eles sabiam que os judeus estão chegando. Eles iam ter, ou iam ser mortos, ou iam ter que fugir. Eles esconderam dentro das paredes. Valedeha nega notet sabaito motan. Por intermédio dessa mancha, a pessoa vai ter que destruir aquele lugar. Vai destruir e vai descobrir a fortuna que tem lá escondida o demorita que morava naquela casa. E é estranho. Por quê? Porque tzarat não é uma coisa boa. Tzarat vem porque a pessoa não está tendo um bom comportamento. Se a pessoa não está tendo um bom comportamento, ele ainda ganha uma recompensa que vai quebrar a parede e vai achar a riqueza lá dentro. Depois a Torá fala que ele precisa esvaziar a casa antes que o Kohen venha. Por quê? E o Rashi pergunta: por quê? O Pasuk explicou para nós que não vai impurificar o que tem na casa. E aí, qual é o problema com impurificar o que tem na casa? Quer dizer, depende do que o Kohen vai falar. Se o Kohen chega e olha a mancha, não é nada, então não aconteceu nada. Se o Kohen chega na casa e fala: isso daqui é uma tzarat, tudo que está dentro da casa fica impuro. E qual o problema? Diz o Rashi: leva no mikve as coisas. O que vai acontecer? Então diz o Rashi que nós estamos falando aqui especificamente de um tipo de utensílios, de um tipo de material de utensílios que a pessoa pode ter dentro de casa, que vai ter prejuízo. Quais? Kleheres, utensílios de barro. Porque utensílios de barro não tem tahará, não tem pure, não tem como purificar ele levando no mikve. A única forma é quebrando ele. A pessoa vai ter que quebrar o utensílio. E como diz o Rashi, halochas atorah al klei chedesh. A Torá aqui está poupando os utensílios de barro da pessoa. Vou ter que destruir. Diz a Torá, fala uma coisa, para você não ter que destruir seus utensílios de barro, tira tudo fora de casa. E assim vai garantir que você não vai ter que destruir o seu utensílio de barro. Utensílios de barro antigamente era o utensílio mais barato que tinha. E era um utensílio que usa uma, duas, três, quantas vezes já dava para usar, ele começa a ficar todo melequento, começa a ficar sujo, não dá para lavar direito. Qualquer dia a pessoa vai ter que jogar fora. Era como se fosse um descartável hoje em dia. A pessoa usa um X de vez, vai ter que jogar fora. Então o que a Torá aqui, a Torá está poupando ele. Utensílio barato, que de qualquer jeito ele vai ter que jogar fora em algum momento. Então deixa lá dentro, vai purificar, joga fora. Por que a Torá faz tanta questão que ele leva esses utensílios para fora? Por causa do utensílio de barro. O Rav Lev tem uma explicação muito interessante sobre essa passagem. Ele diz o seguinte: nossos sábios também falam e comentam sobre o fato dele ter que tirar todos os utensílios de casa. Por que precisa tirar todos os utensílios de casa? E nossos sábios dizem o seguinte: a Gemara em Masechet Arachim diz que existem 7 motivos pelos quais aparece uma tzaraat para a pessoa. Tanto faz se é na casa, se é na roupa ou se é na pessoa. Um desses 7 motivos é tsarut ayin. Tsarut ayin quer dizer, de ayin de olho, mas é uma expressão. Quer dizer uma pessoa que tem um olho estreito, pão duro, mesquinho. Um dos motivos pelo qual aparece tsarat é porque a pessoa é mesquinha. Mesquinha, pão dura. Diz então, dizem nossos sábios, esse sujeito foi mesquinho. Como que ele foi mesquinho? Alguém chegou para ele e falou: você tem um martelo? Você nunca percebeu que eu não tenho martelo? Eu não tenho martelo em casa. Ele deixa escondidinho dentro de casa, nunca leva para a rua, nunca mostra para as pessoas que ele não quer emprestar. Você tem um dinheiro para me dar isso da casa? Não tenho. Ele se faz sempre que está tudo escondido e ele não tem nada. Vem agora a Torá e fala: meu amigo, você está sendo mesquinho. Apareceu uma tzaraat na casa. E agora esse sujeito vai ter que colocar todas as coisas dele na rua. De repente todos os vizinhos vão falar: ah, você tinha isso, você não quis me emprestar. Você tinha aquilo, você não quis me dar. E dessa forma a pessoa vai poder fazer tshuva. Porque agora está todo mundo vendo que ele tem as coisas em casa. Diz Rav Lev, seguindo esse raciocínio, nós podemos responder as outras questões aqui. A Torá fala, já foi em parashiot anteriores, sobre o conceito de pureza e impureza em utensílios. Um utensílio de metal, por exemplo, se um animal morto encostou naquele copo, por exemplo, de prata, já está impuro o copo. Para ele poder purificar, tem que levar no mikve. Existe uma lei específica para o utensílio de barro. O utensílio de barro não fica impuro se alguma coisa encosta nele. Encostou animal morto, não está impuro. A lei diz que ele só fica impuro quando aquele animal morto entra dentro do objeto, dentro do utensílio de barro. É uma lei especial do utensílio de barro, que ele só fica impuro por dentro e não tocando para o lado de fora. Explica aos nossos mestres por que essa diferença. Por que o utensílio de barro é diferente dos outros? Dizem nossos mestres que todos os utensílios, o valor do utensílio é o próprio utensílio. Esse daqui é de prata, esse é de ouro, esse é de ferro, esse, sei lá, do que for. O valor dele está no próprio material dele e não no uso. O utensílio de barro, o material dele não tem quase valor. O valor do utensílio de barro está no uso dele e não no material do que ele é feito. Por isso, vem aqui a Torá e fala, esse sujeito, que é mesquinho, por que ele é mesquinho? Ele acha que as coisas são dele, Ele acha que o valor das coisas é o valor das coisas. Isso daqui tem um valor e é meu. Vem a Torá e fala para ele: eu queria te ensinar uma coisa. O valor das coisas não é o material do que ele é feito. O valor das coisas está no uso do material, no uso do utensílio. Você empresta esse utensílio para as pessoas, você compartilha com os outros. Então ele tem um valor, senão ele não tem valor nenhum. Por isso vem a Torá e fala: sabe uma coisa? Quando nós vamos agora ter que entrar o Cohen na casa e ver, e ele vai dizer que está tudo impuro, eu não quero que você quebre os utensílios de barro por causa disso. Eu quero que eles estejam na rua para você ver eles o tempo todo. E você lembrar que o uso das coisas está no interior deles, na forma que você compartilha com os outros, no uso deles, e não no material, não achando que as coisas são suas. Da mesma forma, Mikdash HaLevi responde à pergunta que nós fizemos no começo. Por que a Torá aqui enfatiza que a terra que eu dei para vocês, diz o Mikdash HaLevi, a Torá está querendo enfatizar que essa pessoa foi mesquinha. Ela foi mesquinha porque ela acha que ela é dona das coisas. Ele esqueceu de um ponto muito importante. Sabe qual a casa que você mora? Sabe o país que você mora? Deus deu isso para você. Eu, Deus, estou dando para você como uma possessão. Se Deus dá algo para você, você tem a obrigação de compartilhar com os outros, porque não é seu. Deus deu para você gerenciar aquilo, mas não para ser seu, é para você compartilhar com os outros. Termina o Rav Lev dizendo, por isso, que quando ele destruía a parede, ele encontrava dinheiro lá dentro. Dinheiro de quem? Dinheiro de emoritas. Emoritas que de qualquer jeito morreram na guerra ou fugiram, ou não faz diferença o que aconteceu com eles. Por que que eles esconderam? Porque eles pensaram: isso é meu e o judeu está chegando, eu não quero que ele vá usufruir do que é meu. Mas escuta, você vai embora, está fugindo de qualquer jeito, não está levando, não vai ninguém nunca mais usar isso, deixa o judeu usar. Não, isso daqui é meu, não quero que ninguém use. Esse sujeito emorita, antes de fugir ou antes de ser morto, também foi mesquinho e por isso ele escondeu o dinheiro lá dentro. Vem a Torá e fala: depois que você já teve tzaraat na casa, depois que você já aprendeu a lição do utensílio de barro, que o uso das coisas que é o principal e precisa compartilhar, vem a Torá e fala: agora você vai quebrar a parede para tirar a tzaraat, e você vai encontrar lá dentro um dinheiro que foi guardado pelo mesmo motivo do seu comportamento. Mas agora você vai receber esse dinheiro. Não é só uma recompensa, não é recompensa, é um teste. Hashem quer ver agora que você vai receber esse dinheiro, como você vai usar esse dinheiro que você está recebendo. Você vai seguir o caminho do emorita ou o caminho que você estava fazendo até agora? Ou a partir de agora você vai ver que essa terra aqui é a Ninoten Lachem, é a terra que eu dei para vocês. Eu dei essa riqueza para você e agora compartilhe ela com as outras pessoas.